Meus irmãos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite, ela vem nos ministrar muito forte sobre algo que tem faltado nas nossas vidas. O mundo espiritual, quando ele nos observa e nós precisamos compreender que nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados. Eu estou sendo observado. Cada um daqueles que ministram aqui no altar estão sendo observados. Vocês estão sendo observados. O mundo espiritual, ele é composto por anjos e por demônios. Quando a gente fala do reino dos céus, a gente compreende que existem miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Mas quando nós falamos do mundo espiritual, ele não envolve só o céu. O mundo espiritual, ele envolve também o império das trevas, que tem como maestro regendo esse império satânico, Satanás, que nós conhecemos como o diabo, regendo todo um exército de demônios que têm sido enviados para atacar aqueles que são de Deus, que têm sido enviados para que você venha fraquejar na fé, para que você venha abandonar a tua caminhada com Deus. Mas também tem nos faltado, e muitas vezes falta isso para muitos aqui, a visão de que esse cansaço que você enfrenta, essa dificuldade que você tem enfrentado para poder permanecer firme na tua luta pela fé, a falta de ânimo, a falta de esperança que você permitiu que se esvaísse do teu coração, pode ser sim que isso tenha uma influência demoníaca, seja assim a influência de setas do diabo e de seus demônios contra a tua mente, contra os teus pensamentos, vamos assim dizer, pensamentos positivos cristãos. O que que está inserido quando a gente fala nesse quesito pensamentos positivos cristãos? O que que envolve isso? Envolve eu ter pensamentos de fé, envolve eu ter pensamentos de que tudo vai dar certo, envolve eu ter pensamentos de que eu preciso manter a esperança, envolve pensamentos que mantenha-me grato em todo o tempo, mesmo quando nada acontece. E Deus, ele conta com isso, porque o único que tem o poder de sondar os nossos pensamentos é o Senhor. O único que tem poder de entrar na nossa cachola e sondar a nossa mente é o Senhor, porque esse é um atributo exclusivo do Senhor. O diabo não é onisciente, só Deus é onisciente. Então só Deus tem o poder de saber o que está passando na tua cabeça antes que você venha abrir a boca. Posso ouvir um amém? Mas, a partir do momento que eu alimento pensamentos negativos, que não tenho como dizer que existem pensamentos negativos cristãos. Pelo contrário, pensamentos negativos são pensamentos negativos. E a gente sabe que o pensamento negativo, ele vem para te deixar para baixo. É quando você olha para você mesmo e você mesmo não confia no teu próprio taco. Ou seja, é quando você olha para a tua circunstância, quando você olha para quem você é, e você não acredita que você, sendo quem você é hoje, que você vai conseguir reverter esse quadro tão difícil que você tem enfrentado na tua vida. Então você começa o quê? A alimentar todo tipo de pensamento negativo, você se torna uma esponja. Uma esponja que começa a absorver tudo que está de ruim ao teu redor. Então, se alguém fala que o país está em crise, você já absorve aquilo e já toma, infelizmente, posse de uma maneira negativa, que a tua vida profissional, que nem está em crise ainda, você já toma posse que a tua vida profissional, na tua área de atuação, ela já está entrando num processo de crise. E você começa a viver e agir sem estar num período de crise, como quem está num período de crise. Isso parece ser muito louco de se falar, mas existem pessoas que já entregaram os pontos antes de serem derrotadas pelo inimigo. E o diabo, ele tem o poder não de sondar os nossos pensamentos, mas ele tem o poder de lançar setas, dardos, que vão em direção à nossa mente, em primeiro lugar, mas também setas que vão contra o nosso coração. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala sobre o coração. O coração como um órgão que a gente pode ver como um órgão espiritual. O coração, ele é mais do que um órgão que bombeia sangue, é responsável e é o dínamo de toda a vida humana. O coração, ele é um órgão espiritual, de acordo com a Bíblia. Porque do coração procede todas as coisas. Os sentimentos que estão presentes no teu coração vai definir o teu amanhã. O tipo de sentimento que você tem preservado no teu coração, seja bom ou ruim, vai definir o teu amanhã. Não se esqueça disso, amém ou não? Então você pode ouvir a palavra de hoje. E você pode absorver, tanto nos teus pensamentos, mudando, convertendo eles de uma vez por todas, em nome de Jesus, e permitindo que esses pensamentos venham dar um upgrade nas tuas emoções, nos teus sentimentos, e você pode sair daqui com emoções e sentimentos renovados no teu coração, que é esse órgão tão importante a nível bíblico, um órgão espiritual, um órgão que define se você vai ter uma vida em abundância em Cristo, ou se você literalmente, como eu disse de início, vai entregar os pontos e vai permitir que o inimigo atue, que o inimigo venha realizar a sua obra na sua vida e na vida da sua família, e basta você não aceitar, não há como, você não pode aceitar o agir do inimigo na sua vida mais, não aceite mais, amém ou não? Essa é a noite que Deus preparou para você declarar de uma vez por todas para o inimigo das nossas almas: basta! Na minha família você não toca mais. Na minha mente e nos meus pensamentos, eu não permito que entre nada que seja negativo da parte do inferno mais. Eu não aceito que nenhum tipo de emoção que vem para me deixar para baixo, paralisada, deprimido, com essa sensação constante de angústia, de aflição, de derrota, venha permanecer no meu coração. Mas o importante de tudo é nós compreendermos que nós, como cristãos, nós também fomos chamados não somente para sermos tocados por Deus, porque quando nós estamos aqui presentes na igreja, o nosso desejo, quando a gente vem para o culto, isso acontece, a gente deseja que o Senhor venha e nos toque, e o Senhor, ele nos toca, cara. Você vem para cá para o culto com esse intuito: eu quero ser tocado por Deus, eu quero que Deus se revele a mim, eu quero que Deus venha falar comigo, eu quero receber algo de Deus. Isso não é errado, porque glória a Deus, nós estamos aqui buscando o Senhor, amém ou não? Isso é maravilhoso, mas é importante que nós venhamos compreender que nós também fomos chamados não só para sermos tocados, mas nós fomos chamados também para tocar o coração de Deus, amém ou não? E quando se fala sobre tocar o coração de Deus, isso significa adoração. Nós tocamos o coração de Deus, e o Senhor recebe, quando nós tocamos o coração dEle, tudo que toca o coração de Deus, Ele recebe como adoração. Então existem várias formas de nós adorarmos a Deus. A música é uma das maneiras que nós usamos para poder ilustrar a adoração. A música, ela não é a adoração em si. A música, ela ilustra a adoração. A adoração, ela é mais do que palavras. A adoração, ela é mais do que o levantar das mãos. A adoração, ela é mais do que o fechar dos olhos. A adoração que você traz diante do altar é a oferenda que você prepara a semana inteira e você entrega a Deus aqui diante do altar. Essa é a verdadeira adoração. A adoração, ela é elaborada durante a tua semana. Então, dia após dia, você vai elaborando a tua adoração. Como? Dizendo não ao pecado. Sendo firme no teu posicionamento como homem de Deus, como mulher de Deus. Dando bom testemunho, para que as pessoas olhem para você e vejam que pela tua conduta você é realmente alguém diferente, ou seja, você é um cristão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas quando a gente fala sobre ser um adorador, quando nós falamos sobre tocar o coração de Deus, quando nós falamos sobre esse conflito que há nesse campo de batalha chamado mente e esse campo de batalha chamado coração, porque a nossa mente muitas vezes se torna o nosso maior campo de batalha. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com os nossos próprios pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos vêm para nos atormentar, para nos arruinar. Os nossos pensamentos nos tornam, em alguns momentos, pessoas confusas, pessoas incrédulas. As nossas emoções nos tornam, muitas vezes, pessoas volúveis demais. Pessoas que uma hora sentem o desejo de crer, outra hora não sentem mais o desejo de crer. Pessoas que em determinada hora amam a Deus, mas em determinada hora também não o amam mais como amavam anteriormente. E tudo isso que eu estou falando vai desembocar num funil e nos levar a um ponto que é importantíssimo e que será abordado nessa noite. Nós precisamos tocar o coração de Deus de uma maneira diferente. E nós precisamos tocar o coração de Deus com a nossa resistência. Amém ou não? Porque hoje, quando o mundo espiritual, que eu disse de início, nos observa, o que o mundo espiritual analisa, principalmente o lado que envolve o império das trevas, é que existem pessoas fracas na fé e pessoas fortes na fé. Ou seja, o mundo espiritual nos analisa, nos observa, nos julga em meio à maneira como somos julgados no mundo espiritual pelo império das trevas. O diabo, muitas vezes, com a permissão de Deus, ele tem condições de vir e te atacar espiritualmente. Porque muitos de nós que não temos compreendido que o nosso papel como cristãos é nós sermos aqueles que precisam ser vistos pelo império das trevas como fortes espiritualmente. Nós que deveríamos ser vistos como pessoas fortes, eu repito, espiritualmente. Infelizmente, muitos de nós temos sido vistos pelo mundo espiritual como pessoas fracas espiritualmente, pessoas vulneráveis demais espiritualmente, pessoas inconstantes demais espiritualmente. E isso, quando acontece, quando Deus nos observa e vê que nós não somos pessoas que apresentam uma resistência em meio ao relacionamento com Ele, uma resistência em meio à nossa conduta, para não nos contaminarmos com a influência externa do mundo que é real, e não há como nós fugirmos do mundo. Nós estamos como igreja inseridos no mundo, e como igreja nós temos um papel no mundo lá fora, mas o mundo lá fora, ele nos ataca com a sua influência, seja material, seja econômica, seja financeira, seja profissional, seja social, seja a nível familiar. E quando Deus ele vê resistência, quando ele vê um filho que é resistente ao mal, resistente ao ataque do inimigo, isso chama a atenção de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus, que tem perseverado para poder apresentar para Deus uma fé resistente, isso mexe com o coração de Deus. E dá condições de Deus liberar sobre a tua vida todo o respaldo, todo o auxílio, todos os dons, toda a glória, todo o poder que Ele puder disponibilizar para você. Precisamos ser diferentes, precisamos demonstrar para o mundo espiritual que somos resistentes, que há resistência em nome de Jesus nas nossas vidas. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz para esse irmão, você entendeu? Sabe o que mexe com o coração de Deus? Resistência. Amém ou não? E nós vamos ver hoje que nós precisamos apresentar resistência, não de resistir a Deus. Resistência de resistir aos ataques do mundo, aos ataques do diabo, aos ataques do inimigo contra a nossa vida. Amém ou não? Então hoje nós vamos ver três pontos falando sobre resistência. Nós vamos ver a resistência na mente, resistência na fé e a resistência no quesito santidade. Eu quero que você abra comigo Josué capítulo 14, é o primeiro texto que nós vamos ler, versículo 6 ao 13. Quem está comigo diz aleluia. Vamos lá. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 13. Você que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar tranquilamente, como você acompanhou na abertura do culto, nos dízimos e nas ofertas, no telão aqui atrás da minha cabeça. Quem está com o aplicativo da Bíblia, eu vou ler todos os contextos da pregação na versão NVI. Tá? A palavra diz assim, um texto que já foi respaldo para eu fazer uma pregação aqui um bom tempo atrás na igreja. Eu vou citar esse texto hoje também. Ele vai ser um dos textos que eu vou citar e diz assim: Caleb recebe Hebrom, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel, até aí, por enquanto, em nome de Jesus. Você pode olhar para mim, amém? Primeiro ponto que a gente vai falar hoje, repete comigo, primeiro ponto, eu preciso ter. Vamos lá, pessoal, com fé, eu quero ouvir vocês, voz de leão, de leoa, vamos lá. Eu preciso ter resistência, como Caleb, na minha mente. Resistência na mente, repete comigo. Pode olhar para mim, glória a Deus pela vida de vocês, vamos lá. Se coloca no lugar de Caleb. Não é fácil, vamos falar real. Vamos falar de promessa. Não é fácil esperar o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Quem está esperando aí um cumprimento de uma promessa de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão, bem alto. Dá uma glória a Deus aí. Repete assim comigo com a mão levantada. Eu creio que a promessa do Senhor, que foi declarada sobre a minha vida, sobre a minha casa, ela há de se cumprir, e eu tomo posse, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Então, quando a gente fala sobre promessa, o que, que a gente entende? Cara, não é fácil esperar o cumprimento da promessa. Tudo vai cooperar para que você venha deixar de crer. É como se você recebesse uma notícia de algo sensacional que Deus está para realizar na sua vida. E como é gostoso! Tem coisa mais gostosa do que você, como cristão pentecostal, como nós somos, que creem no reteté e no mover do Espírito Santo, tem coisa mais gostosa do que você receber uma profecia, aquela revelação do terceiro céu, aquela palavra profética que vem rasgando, queimando o teu peito, declarando sobre a tua vida, da parte do Senhor, coisas grandes que Deus deseja realizar na sua vida. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Para quem é de Deus, nossa, é maravilhoso. Você recebe aquela profecia, aquela palavra linda, aquela palavra que vem e te levanta. E você obviamente crê, toma posse, fica emocionado, chora, ora em línguas. Entra naquele mistério todo com Deus. E aí você vai para casa, você sai do culto, amarradão, animadona. Chega em casa, dorme, até sonha com aquela profecia que você recebeu da parte de Deus. E aí no dia seguinte, você começa a reparar que o cenário atual, tudo que você está vivendo, não tem nada a ver com a profecia que foi declarada sobre a tua vida. Parece que tudo até piora às vezes, não é assim? Você fala, meu Deus do céu, recebi aquela profecia sensacional, aquela palavra de revelação ontem, e hoje parece que tudo está indo de mal a pior. E de repente tudo coopera para que você venha crer no quê? Crer que a profecia que você recebeu aquela vez, que veio da parte de Deus para a tua vida, entenda, olha o que eu estou falando, não sou eu, Espírito Santo, aquela profecia que sustenta o teu ânimo com muita dificuldade, sustenta o teu ânimo até aqui, ela é de Deus para a tua vida sim, amém ou não? Ela é de Deus para a tua vida. E tudo coopera para que você venha achar que essa profecia é uma profetada. Ah, me entregaram isso na carne. Isso não é de Deus. Quer saber? Eu nem creio mais, eu nem oro por isso. Também, eu nem oro tanto mais. Eu vou levando a minha vida de qualquer jeito com Deus. E por que, que eu estou falando que não é fácil esperar o cumprimento de uma profecia? Porque nós acabamos de ler agora o relato real de um grande homem de Deus que foi um dos espias, que foi para a terra prometida junto com Josué, entre 12 líderes das tribos do Senhor. Dois líderes foram totalmente pensamento positivo e só viram o lado bom de Canaã quando foram enviados para espiar a terra prometida. Só Josué e Caleb viram o lado bom, eles só viram o lado bom de tudo quando Deus os enviou através da vida de Moisés. Então a gente está falando aqui de alguém que é pensamento positivo total. A gente está falando aqui de um cara, de um personagem bíblico, Caleb, que é um homem que por 45 anos, não foi como você que recebe uma profecia hoje e acredita que Deus é obrigado, como quem passa pelo drive-thru do BK ou do McDonald's, você acha que Deus é obrigado a cumprir com a profecia que Ele liberou sobre a tua vida amanhã. Não. Caleb esperou 45 anos, meu irmão, 45 anos, minha irmã, para que a profecia que estava sobre a vida dele, a promessa de Deus se cumprisse. E sabe o que a gente ouve ele falar? Que ele continuava, isso com as minhas palavras, ele continuava a esperar, ele continuava confiante e com o mesmo vigor de quando ele recebeu a profecia, que na época ele tinha 40 anos de idade, e ali ele estava recebendo a consumação, a herança, a bênção que havia sido prometida, que era a cidade, o território de Hebrom, das mãos de Josué, que foi o seu parceiro em tempos antigos, aquele que lado a lado creu, aquele que lado a lado confiou, aquele que lado a lado acreditou. E é muito importante a gente compreender que nesse processo de espera, o que pode te tornar mais resistente a crer, a confiar, a acreditar, e não permitir que os seus pensamentos venham desfalecer, é você parar para pensar com quem você tem andado, com quem você tem se relacionado, dentro ou fora da igreja, quais são as suas fontes de conselho, o que chega aos teus ouvidos. Talvez a pessoa que você considere o seu melhor amigo, ou a sua melhor amiga, é a pessoa que tem sido o fator mais negativo para a tua vida. Talvez esteja sendo a pessoa mais usada pelo diabo para fazer com que você venha deixar de crer nas promessas que o Senhor tem a cumprir sobre a tua vida. Sim, amém ou não? Então nós precisamos analisar com quem nós andamos. Sabe aquele ditado que diz: diga com quem andas, eu direi quem és. É mais ou menos assim. Caleb teve a influência de homens que creram. Ele teve a influência de Josué. Ele pôde analisar por 45 anos a conduta de Josué, que se tornou um desbravador, um homem de fé, um homem que a mente dele sempre funcionou a favor da fé. A mente de Josué sempre funcionou a favor de crer, de obedecer, de se submeter, de não abrir mão. Caleb teve espelho, Caleb teve uma vitrine, Caleb teve um referencial de alguém que não se permitiu ser atacado na mente para que as promessas fossem roubadas. E o que, que Deus espera de mim e de você? Que você venha resistir aos ataques do diabo que tem sobrevindo contra os teus pensamentos. Que você venha resistir às setas do diabo que tem sobrevindo contra a tua mente, e que você venha repreender nessa noite e declarar em nome de Jesus: eu rejeito todo tipo de pensamento que tem feito até aqui com que eu venha deixar de acreditar nas promessas de Deus sobre a minha vida. Essa é a noite que Deus separou para você rejeitar todo tipo de pensamento que veio contra a tua mente, para que você tivesse aberto mão. Pessoas já abriram mão do que Deus havia declarado que realizaria na tua vida. Essa é a noite para você trazer a tua memória, a tua mente, aquilo que te dá esperança, aquilo que vai te dar esperança para você trazer novamente e guardar e manter e preservar na tua mente aquele pensamento de que aquela lembrança, aquela memória, de que aquela promessa é de Deus sim para a tua vida. Dê uma glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! A tua função é essa, é resistir. A tua função como cristão é resistir aos ataques do inimigo. Um pensamento pode colocar tudo a perder. Um pensamento de derrota, um pensamento de frustração, pode deteriorar o teu vigor. Porque quando em meio a um pensamento há esperança, quando em meio a um pensamento vem da tua mente, há ânimo, você se torna uma pessoa disposta, você se torna uma pessoa animada, você se torna uma pessoa dinâmica. Tudo que você pensa é a favor de avançar, tudo que você planeja na tua mente é a favor de confiar, esperar e preparar o território do teu coração e da tua mente para tudo aquilo que Deus há de derramar e realizar. Amém ou não? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Quem está comigo diz: obrigado, Jesus. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Presta atenção. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, Tacmonita, chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou sozinho 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteu acampava no vale de Refraim. Até aí, em nome de Jesus. Amém ou não? Vamos lá. Olha só que coisa sensacional. Vamos falar que esses caras eram discípulos de Davi, vamos assim dizer. Eram homens como se fossem ovelhas de Davi. Pessoas que Davi estava formando, vamos assim dizer, é como se, vamos dar um exemplo, é como se eu fosse Davi e vocês que estão aqui fossem cada um desses homens que realizaram esses grandes feitos, amém, queridos? E aí a gente fala sobre o que nesse segundo ponto, repete assim comigo: segundo ponto, resistência na fé, independente das minhas dificuldades. Eu preciso manter a minha fé inabalável, a minha fé quando se apresenta forte, me dá resistência para crer, para lutar e para vencer. Dá uma salva de palmas a Jesus. É muito bonito a gente chegar, é bonito, é maravilhoso. Eu me alegro da gente poder chegar e ver essa igreja cada vez prosperando mais, cada vez crescendo mais, cumprindo o seu propósito na cidade do Guarujá. É bonito a gente ouvir a história de Davi, ver aqui só guerreiro casca grossa que ele formou, só cara realmente muito, vamos assim dizer, literalmente só cara cabuloso, cara. Só cara que você olha, você fala, meu Deus do céu, quem são esses caras? Olha os feitos que eles realizaram debaixo da fé, debaixo do poder de Deus. E aí você para pensar, quem foi o pastor deles? Quem foi, quem formou esses homens para serem esses guerreiros assim, tão peso pesado no mundo espiritual? É quando as pessoas olham para nós e falam, nossa, glória a Deus, tão somente como essa igreja é abençoada. Nossa, meu, cada diácono ungido, abençoado, cada presbítero nessa igreja, nossos líderes de célula, os obreiros cheios de amor, nossa, eu chego aqui, todo mundo me recebe com amor, com carinho, todo mundo com sorriso, aquela presença de Deus, nossos pastores são uma bênção, puxa, a igreja é uma bênção, puxa, esses homens, que é isso, eu nunca vi nada igual. Esse Davi então, nossa, ele foi uma referência maravilhosa para esses homens. Mas só você sabe, só eu sei, só Davi sabe tudo que ele passou para que ele pudesse chegar aonde ele chegou, para que ele pudesse formar os homens ungidos, os guerreiros, casca grossa que ele formou. Só ele sabe como foi difícil, só eu sei como foi difícil resistir na fé para ver essa igreja se tornar o que ela está se tornando hoje. E o que eu estou falando diz respeito a nós compreendermos que a maior arma que Deus te dá contra o diabo, a maior arma que Deus te dá contra o diabo é a tua fé. Amém ou não? Olha para quem está do teu lado e diz assim, a maior arma que Deus já te deu contra o diabo, contra os demônios, contra o império das trevas, é a tua fé. Deus já te deu, coloque em prática, dá uma salva de palmas a Jesus. É a maior arma, é a tua fé. Davi, ele foi separado por Deus, a dedo, como eu e você. Davi, quando ninguém acreditava que ele ia dar em alguma coisa, será que esse ruivinho, magrinho, mirradinho, franguinho, vai sair daí alguma coisa? Um cara sem coordenação, sem habilidade, completamente diferente dos seus outros irmãos, em estrutura física, e no geral, aos olhos do seu próprio pai. Só você sabe o quanto você já foi humilhado. Só você sabe o quanto você já foi rejeitada. Só você sabe o quanto você já sofreu. Talvez ninguém saiba, mas você e o seu coração são cúmplices íntimos de tudo o que você passou de tão pesado, de tão difícil. Para Davi não foi fácil. Davi sofreu rejeição por parte do pai, por parte da mãe, por parte dos irmãos. Davi foi o zero à esquerda da família por anos. Talvez você tenha sido ou seja o zero esquerda e se sinta como um zero esquerda dentro da tua casa. E a única coisa que te consola é Deus, e glória a Deus por isso. Amém ou não? Porque assim era com Davi. Além de ser rejeitado, talvez você tenha passado pelo que Davi passou, ter sido perseguido, ter sido perseguida, ter sido caluniado, ter sido caluniada, ter sido envergonhada, envergonhado. Quanta luta, pastor, quanta humilhação, quanta dificuldade para chegar onde eu cheguei. Mas, independente de tudo aquilo, de todas as feridas que foram abertas, a tua fé, ela está aí dentro de você, amém ou não? Você preservou ela, está sendo difícil, mas você está aqui, cara. Essa é a maior demonstração de que a tua fé está dentro de você, porque você está aqui na casa do Senhor, buscando o Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele. Muitos falam que Davi era fraco. Davi não era fraco. Davi era alguém que era forte. Forte porque sempre reconheceu que a sua força não provinha dele mesmo. Ele reconhecia, ele entendia isso. Mas reconhecia que a sua força vinha de Deus. Muitos acreditam que Davi entrou na caverna de Adulão porque Davi era, e novamente eu repito, fraco. Porque Davi era alguém que estava desistindo, não. Eu creio, pelo que eu conheço, pelo que eu já estudei sobre Davi, e pelo que o Espírito Santo me revela, que há momentos da nossa vida em que nós precisamos entrar na nossa caverna pessoal para ouvirmos a voz de Deus. Será que você tem a sua caverna pessoal? Eu tenho a minha caverna pessoal. Eu tenho a minha caverna pessoal. Quando eu quero ir para a minha caverna pessoal, para ouvir a Deus, sabe o que eu faço? No prédio que eu moro, tem garagem subsolo, e tem umas vagas que são bem escondidas no fundo, bem escuro. Eu entoco o carro lá dentro daquela vaga mais escondida, entro no carro, ligo o ar-condicionado, me tranco, e faço daquele lugar a minha caverna, cara. Ninguém me acha ali. Carro preto, vidro todo cheio de insulfilme. E eu fico ali, cara, chorando, clamando, suplicando, buscando a Deus, orando ao Senhor, abrindo meu coração, apresentando a Ele minha sinceridade, apresentando a Ele minhas dificuldades, apresentando a Ele as minhas falhas, apresentando a Ele os meus pecados, aonde eu acredito que eu posso ser tratado e melhorado e aperfeiçoado por Ele. A caverna de Adulão, ela não acabou com Davi. A caverna de Adulão, ela formou, ela forjou Davi como um guerreiro. Amém ou não? Caverna é lugar de forja. Caverna é lugar de preparo, é lugar de formação. Amém? Porque foi dessa caverna aonde Davi encontrou homens que estavam amargurados, endividados, com espírito de suicídio, desgostosos. Foi dali que ele formou os seus valentes, os seus 300. E esses homens que nós lemos aqui, esse histórico sobrenatural sobre eles, eles eram esses homens que Davi encontrou na caverna. E eu quero te dizer, nessa noite, que Deus, Ele conhece as tuas dificuldades, e que você não está sozinho. Mesmo que você esteja aqui, esteja se sentindo sozinho, sozinha, Deus está falando com você. Eu estou com você na sua caverna pessoal. E é nesse lugar onde você se vê sozinho, literalmente intocado dentro de uma caverna, que eu vou te formar, que eu vou aumentar a tua fé. Tudo que eu preciso é que você resista, filho. É que você resista, filha. Porque um tempo novo virá sobre a tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no último texto que a gente vai ler, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Nós já estamos encerrando. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. A palavra diz assim: Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Até aí vocês podem olhar para mim. Amém? Quando a gente ouve a história de Daniel faz com que a gente venha se deparar com algo excepcional. Num período profético, num período onde Deus estava levantando profetas, nós vemos um profeta que vive algo completamente diferente do que qualquer outro profeta viveu. Ninguém viveu, em meio aos profetas da antiguidade, o que Daniel viveu. Daniel é uma referência profética. Daniel é um exemplo de um profeta que foi um diferencial na sua época, no seu tempo. E quando a gente para pensar, quando a gente lê um texto como esse e vê a maneira como Daniel foi levantado em meio a tanta prosperidade, em meio a tanta riqueza, em meio a tanta autoridade, porque quando a gente para ler a história de Daniel, a gente compreende que Daniel, ele foi levantado como profeta dentro de um meio político, nesse período da antiguidade. E Daniel, ele é levantado de uma maneira tão importante, tão sobrenatural, e muitos não conseguem compreender e falam: ah, isso aconteceu porque era da vontade de Deus para Daniel. Mas eu quero te dizer que levantar um filho e uma filha como eu e você, com poder e grande glória, é a vontade de Deus para todos nós. Posso ouvir um amém? Amém. E quando a gente para pensar qual foi o diferencial na vida de Daniel, olha para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa, com autoridade: terceiro e último ponto, meu irmão. Resistência no quesito santidade. Daniel resistiu, separando a sua vida ao Senhor e preservando os seus valores, mesmo em terra estrangeira, como homem de Deus. E isso fez a diferença. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Resistência na santidade. Por que que Daniel foi quem ele foi? Porque Daniel não negociou os valores dele em nenhum momento. Daniel não abriu mão dos valores dele em nenhum momento. Mesmo se ele fosse motivo de piada, mesmo se ele fosse motivo de tiração de sarro, mesmo que ele fosse deixado de lado, mesmo que ele não fosse convidado para mais nada, mesmo que olhassem para ele como muitas vezes olham para nós e falam: meu, ele ficou crente, ela virou crente. Ele virou crente, ela virou crente, eles ficaram loucos, eles são malucos, viraram fanáticos. Imagina, Uma festa dessa da família, uma vez por ano não bebe. Como não bebe? Como? Nem um copo de cerveja, mas nem um vinhozinho tinto, não. Nem um licor depois da sobremesa. Como não fuma mais? Não fuma mais maconha por quê? Porque você não dá mais um pega? Não usa mais cocaína? Não sai mais na night? Não beija mais todas? Não beija mais todos? O quê? Virou beato? Beata de igreja? Você está louco, meu? Que eu vou trocar o meu domingo para ir para a igreja? Você está maluco? Que igreja? Caramba, vou nada. Vai você para a igreja. Muitas vezes é isso que nós ouvimos. E você já reparou que quanto mais você diz não a tudo aquilo que vem para confrontar, para que você venha abrir mão dos teus valores, quanto mais você diz não, você já reparou que quanto mais você diz não, mais o inimigo se levanta contra a tua vida? Para querer mexer com você? Você já reparou que você se torna um alvo? Então, por exemplo, se você é homem, solteiro, e você está num lugar aonde todos os teus amigos, vai estar na faculdade, todos os teus amigos da tua classe, que não são cristãos, estão interessados naquela piriguete da sala. Todo mundo quer pegar ela. Nossa, que gata, nossa, 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 nossa. E você, meu, está repreendido em nome de Jesus, cara. Você olha assim, você nem comenta, só pensa, está repreendido, cara. Eu estou esperando no Senhor, eu vou esperando, nem olho para não sofrer tentação, não olho para não alimentar nada. E aí quando você vai ver, aquela piriguete, ela começa a dar em cima de você. É que nem você, menina aí nova, você menina aí de 18, 17, 28, 32, que está solteira, 40, amém? Todos nós somos meninos e meninas aos olhos do Senhor, amém? Você está ali, esperando em Deus. E no teu trabalho, aquele gato que todas as mulheres da empresa comentam, ele começa a investir em você. E aí o que você faz? Você vai ceder? Algumas cedem, né? Perde a bênção. Não, Deus quer que você resista. Você tem valores que definem o que vai ser do teu futuro, que é um tempo de espera, no que você crê que é o melhor para você, e você tem condição de garimpar os teus valores, o que você quer. Você não quer pedregulho, você quer ouro, amém ou não? Você não quer pedra de barro, você quer prata, amém? E Deus tem o melhor para você. Quando nós resistimos aos valores do mundo, e santidade nada mais é do que uma vida separada ao Senhor, eu tenho os meus valores que me separam, que definem quem eu sou espiritualmente, e isso é andar em santidade. Daniel, desde quando ele entrou na corte da Babilônia pela primeira vez, ele disse não aos valores da Babilônia. E quando você diz não a tudo aquilo que vem para corromper os teus valores, o teu relacionamento com Deus, o Senhor te prosperará, como prosperou Daniel, em todos os seus caminhos, amém? E essa é a noite que Deus preparou, para que nós venhamos sair daqui, com uma nova resistência, no que diz respeito à nossa mente, à nossa fé, e à nossa santidade, aos nossos valores. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.